de Maringá cresceu e expandiu e intensificou a arte, a cultura. Uma série de eventos artísticos passaram a fazer parte do cotidiano da cidade. Amanhã é o Dia do Artista e hoje nós vamos conversar com Pedro Shoa, que é diretor e professor de teatro. Pedro, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Prazer estar aqui de novo falando com você.
Bom, amanhã é o Dia do Artista. E o artista do Brasil está vivendo momentos melhores?
Eu acredito que sim. São conquistas lentas, mas eu acredito que sim. A gente tem uma característica hoje, acho que no Brasil, que é principalmente nos centros maiores, que é o artista que consegue muito fomento, muito apoio hoje por meio de leis, de incentivo. Eu conheço muitos grupos que eles praticamente vivem o ano inteiro por meio de leis, fomentos, apoio de empresas e leis governamentais, né? Até semana passada a gente teve aqui uma companhia que é fabulosa, assim, que é a Companhia do Latão, e aí eles comentaram que eles vivem muito em função dos fomentos, né? E é lógico que existe um outro mercado para o artista também, que é o mercado de temporada, mas que ele já tem um outro viés aí, que daí é o da produção muito bem feita, talvez os que envolvam mais os famosos, mesmo não sendo os famosos de TV, né, mas grupos famosos que se tornam famosos pelo trabalho também, né? Mas eu acredito que nós estamos num momento bem mais interessante hoje no Brasil para a arte.
E a relação do público com a arte e com o artista? As pessoas estão começando a pensar na arte como algo em que elas possam participar na sua vida pessoal? Ou seja, as pessoas pensam na arte para incorporar ela ao seu dia a dia, à sua vida?
Eu também acredito que sim. E eu me sinto assim até um pouco satisfeito, assim, tenho 25 anos de teatro só na instituição, quase 30 trabalhando com teatro, e vejo que hoje as pessoas, acho que elas planejam já alguma coisa de arte para a vida delas, assim, né? Lógico que ainda não chega a uma equiparação, assim, acho que de países desenvolvidos, que as pessoas, acho que dedicam uma parte da sua renda a fazer uma cultura e um hábito de ir a espetáculos ou comprar, ou ter esse contato com a arte. Mas eu vejo que hoje, assim, as pessoas já se preocupam, mesmo em Maringá, por exemplo, tem programas e tem ações, assim, que são sistemáticos, que são contínuos, que favorecem muito, independente, né, da forma como eles são levados, mas acho que a continuidade, ela é fundamental para que exista essa cultura da arte, da música, do teatro, na vida das pessoas. Isso eu observo que hoje é fundamental e existe. E principalmente, eu acho que abrir campo para que a arte, ela também possa ser, principalmente, ela possa ser levada, eu acho que numa forma de inclusão social que nós temos hoje, que é a escola. Eu acho que hoje os cursos, as licenciaturas em arte e os próprios estágios de arte nas escolas, eles estão começando a entrar e ter um campo e desmistificar e tirar um certo preconceito que existe também das famílias com relação à arte, e também pensar que a arte, ela pode estar dentro do processo cultural, que seja ele formal ou informal, e que necessariamente não implica que, porque eu tenho arte na escola, eu vou assistir algum tipo de manifestação artística, que eu tenho que ser artista, mas eu posso gostar, as pessoas gostam. Então, eu vejo que isso acontece muito hoje já nas escolas, né? Eu sou coordenador de estágio do curso de licenciatura em teatro, e eu vejo que a recepção é muito boa, os pais começam a desmistificar, embora a gente perceba que existe ainda alguns aspectos, assim, de ignorar algumas coisas com relação à arte. Então, o medo de que, de repente, a arte, dentro do processo educativo, ele possa desvirtuar o filho para ser um artista. E não é isso, né? Então, mas eu acho que as manifestações e a ação cultural que existe hoje no município de Maringá, no Paraná, e todas as manifestações que a gente vê desde de virada cultural, caravanas culturais, palco giratório, e todos esses projetos que o Brasil tem, acho que eles favoreceram para que as pessoas hoje tenham como desejo assistir alguma coisa de arte, né?
Ô Pedro, eu queria colocar um ponto aí nessa discussão sobre preconceito. A arte traz temas que são importantes para o dia a dia, e muitas vezes esses temas tratam a questão de preconceito, violência, de uma forma intensa, e que uma parcela da sociedade se sente ameaçada com certas discussões que jogam na mesa aquilo que a gente gosta de deixar embaixo do tapete. Hein? A arte ganhou como instrumento de crítica. A arte tem mesmo que avançar sobre esses temas? Ela ainda enfrenta muito preconceito em relação a isso?
Eu acho que ela enfrenta ainda muito, mas eu acho que ela tem uma vantagem muito grande em relação a esses temas, esses preconceitos, porque ela pode falar com uma certa propriedade sobre esses temas, ela pode levar de uma forma que o próprio preconceito ele é colocado na cena, ele é discutido, os dois lados são colocados. Hoje você vê muito uma linguagem que contribuiu muito, acho, para o teatro, que é quebra da quarta parede, que é fazer com que o artista converse com o público. O próprio cinema, a TV, o teatro fizeram isso, né? O filme Dog Violão é um exemplo disso, né? O filme Dog, ele quebra totalmente os padrões, discute, ele faz uma pessoa, acho que olhar para aquilo e dizer assim, pô, mas quem sou eu dentro dessa sociedade, né? Que essas paredes invisíveis e que eu não faço nada, eu estou vendo as coisas acontecerem e não faço nada. Então, mesmo uma pessoa que tenha uma compreensão sobre a arte, sobre os conceitos da arte, mesmo que seja, ele não tem como não olhar aquilo e não fazer um estranhamento sobre o que ele está vendo. Então, eu acredito que ela tem, sim, essa propriedade de poder contribuir nas discussões do preconceito, principalmente sobre questões, né, de classes sociais, de sexualidade, uma série de coisas que ela leva com muita propriedade à cena. E eu tenho visto muitas obras de arte nesse sentido, que eu acho que eles trazem de uma forma muito coerente com relação aos países, às culturas, né? Eu acho que ela leva isso à cena com uma propriedade muito grande de discussão, que às vezes para uma pessoa que vai ler isso, ele só leria se ele fosse... tivesse a oportunidade de estar numa especialização, num curso superior, alguma coisa para ver. Mas num filme, num teatro, numa programação, ele consegue ver isso e de repente refletir. E ela chega um pouco mais rápido, né? Nem que seja pra, pelo menos para ela perturbar, para ela incomodar um pouco, para que isso vire um diálogo, vire uma discussão. Então eu acho que ela tem, sim, essa contribuição à sociedade.
Ô Pedro, uma questão importante é sobre a qualidade artística. A gente está falando da importância da arte como um instrumento de crítica, de combate ao preconceito, à violência, mas também tem um outro lado. Tem ficado pobre a arte?
Também, né? Aí é não sei, eu acho que são visões, né? Eu acho que também aí o que contribui para essa pobreza é a indústria cultural, né? O mercado, sei lá, o capitalismo, né, de fazer a qualquer preço coisas para vender, para fazer sucesso. Eu não sei, às vezes, eu chego a pensar, por exemplo, eu dou aulas toda semana sobre arte, sobre uma coisa que eu sempre falo, que eu acho que sucesso não combina com arte, né? Sucesso é sucesso, arte é outra coisa. E isso a gente vê hoje claramente, né, que tem pessoas que fazem sucesso, mas não fazem arte. Então, acho que aí o papel, acho que das pessoas que estão ligadas à arte é exatamente isso. Sabe, ter um privilégio, ter uma preocupação com a qualidade da arte que está se levando, principalmente quem é responsável por levar uma educação para a arte, ou que não está, essa arte não está atrelada, de repente, à indústria cultural, que ele não está ali porque ele quer ganhar milhões, mas ele está ali, na verdade, porque ele tem prazer em estar fazendo aquilo. Eu sei que todo mundo precisa de dinheiro para viver, não é uma demagogia isso, mas preciso, como uma pessoa que é produtor de arte, que é educador, que faz isso a vida toda e que sabe que, de repente, essa situação, essa posição de um artista que ganha muito dinheiro, ele está relacionado à fama. E a fama nem sempre está relacionada ao bom trabalho. Né? E sim à mídia e à possibilidade que ele teve, de repente, de se tornar uma vitrine e vender aquilo como uma mercadoria, que nem sempre é bom. Então, essas questões elas são muito complicadas, né, de lidar. Mas acho que dentro de um processo de educação para a arte, acho que nós temos o dever de deixar isso claro e levar, inclusive, e quebrar essa ignorância que se tem, acho que para consumir arte, com relação ao que a gente chega até a gente, na verdade, é uma mercadoria do da massa, de massificação. Então eu preciso que, de repente, um aluno que vai ter uma aula de música, que ele saiba o que é música, né? E não que eu só vá ao encontro do que ele gosta, né? Não, mas levar, é lógico que eu não vou ser um chato, que nunca vou querer ouvir o que uma pessoa traz para contribuir. Mas eu preciso colaborar para que ele enriqueça. Então, eu sei que é um trabalho, de repente, de formiguinha, mas acho que é função de pessoas que fazem ação cultural, que têm uma preocupação com a arte, sabe, como área do conhecimento, que contribui para o desenvolvimento da sociedade. Então, essa arte pobre no sentido de não ter arte, porque eu acho que quando a gente fala pobre, é no sentido de ali não tem arte, ali não tem, a preocupação não é com arte, é com outra coisa, mercadoria. Porque é lógico que existe também uma definição, por exemplo, o Grotowski tem uma definição do teatro que ele chama de teatro pobre, mas é um teatro pobre porque ele não usa cenário, ele não usa figurino, não usa grandes produções, ele usa, tem dias que ele chama de uma essência para o teatro, que seria o ator. Ele vai usar o jogo, o máximo de expressão, o máximo de busca, né, para a representação. Então, isso seria uma identificação, um conceito dele, né? Agora, essa pobreza que a gente vê, eu acho que é falta de arte, né? E que a gente confunde, acho, muitas vezes com arte isso, né?
Pedro Shoa, muito obrigado pela sua entrevista aqui na CBN. E amanhã é também o seu dia. Parabéns por amanhã, então, e um bom dia do artista nesse sábado.
Muito obrigado pela lembrança. E eu parabenizo também a todas as pessoas que trabalham e fazem arte na cidade, no país. É uma grande alegria para nós. Muito obrigado.